Abra sua Bíblia, meu amado, por favor, no livro do profeta Ageu. Ageu capítulo 1, versículos 1 em diante. Para você achar Ageu, você retorna. Você tem Mateus, volta, vai voltando. Malaquias, Zacarias, até encontrar Ageu. É importante que todos acompanhem na Bíblia, viu? O tema que vamos meditar é uma pergunta: quem vem primeiro? Deus ou você? Quem vem primeiro? Deus ou você? Você vai entender o porquê desta pergunta esta noite. Quem vem primeiro? Deus ou você? Ageu capítulo 1, versículos de 1 a 11. 1 de julho, irmãos. 1 de julho de 2015. A palavra do Senhor diz assim. Livro do profeta Ageu. Ajude as pessoas que não acharam Ageu a achar, viu? É facinho de encontrar. Você tem Malaquias, o último profeta inspirado do Antigo Testamento, Mateus volta, Malaquias, Zacarias, aí você vai descendo, e vai achar Ageu. Amém? Diz assim, Ageu, capítulo 1, versículos 1 em diante. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu, com um assopro, dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vinha seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Meus queridos e amados irmãos, o livro do profeta Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Ageu foi o primeiro profeta do período pós-cativeiro babilônico, ou seja, o primeiro profeta depois que o povo retorna do cativeiro da Babilônia. Ele foi usado por Deus para encorajar o povo judeu a reconstruir o templo de Jerusalém que havia sido destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Ageu profetizou apenas durante 4 meses. Havia, irmãos, naquela época, uma apatia espiritual que estava abatendo o povo judeu. E foi com o propósito de libertá-los desta apatia espiritual, dessa condição de letargia espiritual, que Deus levanta Ageu para agir com uma palavra confrontadora na vida do povo. Após anos de cativeiro, o povo ouviria outra vez a voz de Deus, porque Deus passou um longo tempo sem comunicar-se com o seu povo que estava cativo, e tudo por causa de rebeldia. Irmãos, nunca hoje no Brasil, o nosso país carece tanto, eu digo até desesperadamente, de ouvir a voz de Deus. Talvez você me diga, pastor, existem tantos pastores, existem tantas igrejas. É verdade, há muitos pastores, há muitas igrejas, todavia, há poucos que têm a coragem de falar e há poucas igrejas que têm funcionado como um verdadeiro hospital espiritual e um local restaurador de vidas. E esta cura, não falo apenas física, mas uma cura espiritual, emocional. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. O homem é pecador. O homem está debaixo da lei de Deus e a lei o condena. O homem pode ser bom para sua esposa, ele pode dizer, pastor, eu sou um homem íntegro, eu nunca traí a minha esposa. Os judeus diziam isso, todavia, pergunto-vos, o teu coração como está? Porque Jesus disse, ouviste o que foi dito, não adulterarás, isso é a lei que dizia. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então a graça exige muito mais do que a lei. Então eu e vocês somos pecadores. E um pecador precisa de salvação. A lei não foi dada para salvar ninguém. O propósito da lei foi mostrar quem nós éramos. A lei é o espelho de Deus. E o que é que o espelho mostra? Como nós estamos. Por exemplo, quando eu saio de casa, eu olho se a minha gravata está realmente colocada correto, se o cinto está ok. Nada pior do que um pastor todo desorganizado. Assim é a lei. Quando você olha para a lei mostra quem você é. Pecador. Não adulterarás. Se o cara é adúltero, a lei está dizendo, vou te condenar. Não matarás. Se o cara é assassino, a lei está dizendo, vou lhe condenar. Agora imagine você, um pecador, de frente com a lei de Deus. O que é que vai dar? Condenação. Todavia, escrito está, pela graça sois salvos. A proposta de Deus é a graça, não a lei. A lei não salva. A lei nos serviu de aio. Então nunca vimos, irmãos, em nossa nação, tanta corrupção, tanta desordem, tanta bagunça. O Brasil precisa de pastores segundo o coração de Deus, não de mercenários, não de enganadores. Isso está cheio. As pessoas não estão precisando de religião. Isso elas têm demais. Elas precisam de vida. Jesus disse, é um dos homens mais importantes da sua época. Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Nicodemos tinha uma religião. Nicodemos era judeu, mas não era salvo. Então Jesus confronta Nicodemos, dizendo, Nicodemos, o que você precisa não é de religião, porque isso você já tem. Todavia você não é salvo. Você precisa de vida, você precisa nascer de novo. Há muitos homens e mulheres desorientados, perdidos, sem saber em que direção ir. Casamentos destruídos, casais quase separados, vidas financeiras destruídas, lares arruinados. As pessoas possuem uma casa, mas não têm um lar. Às vezes possui uma casa bonita, mas dentro da casa está faltando paz, alegria, felicidade. Então esta é a situação em que a nossa nação vive. Volto a vos dizer, nada se torna mais urgente, mais importante para mim e para vocês do que ouvirmos a voz de Deus. Meus irmãos, no verso 1 de Ageu, somos informados que a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, que era governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote. Ou seja, a palavra de Deus foi dirigida a um líder político e a um líder religioso. As palavras de Ageu foram dirigidas a dois importantes líderes na presença de todo o povo. A pergunta é, o que Deus queria falar a este povo por intermédio do profeta? Verso 2. Olha o verso 2. Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. E hoje eu vos digo, pela instrumentalidade deste homem que vos fala, Deus está falando com você. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Queridos, o problema do povo de Deus começa quando ele coloca seus interesses acima dos interesses de Deus. O seu problema começa quando você coloca seus interesses acima dos interesses de Deus. Os que regressaram do cativeiro da Babilônia colocaram seus interesses na frente dos interesses de Deus. Eles desistiram dos projetos de Deus, desistiram de investir na casa de Deus para investir em suas próprias moradias, em suas próprias casas. Deixaram de ajuntar tesouros nos céus para juntar na terra. Versos 3 e 4. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa, ou seja, o templo, permanece em ruínas? Verso 4. Verso 4, leia mais uma vez. Acaso é tempo de habitares vós em casa panelada, enquanto esta casa, ou seja, o templo onde Deus era adorado, permanece em ruínas. Esta expressão, casas apaneladas, segundo o escritor Isaltino Filho, eram casas com lambaris de cedro, madeira importada. Observe, madeira importada. Eram casas que tinham requinte, havia luxo. Irmãos, eles deixaram a casa de Deus em ruínas, sem teto, para cuidar de suas próprias casas, dos seus próprios interesses. Ou seja, para a casa do adorado, que é Deus, nada. Para a casa do adorado, nada. Para a casa dos adoradores, tudo. Luxo, madeira importada, primeira qualidade. Olha o desprezo do povo para com Deus. Meus irmãos, isso ainda não mudou, continua acontecendo nos dias de hoje. Os cristãos de hoje dizem: primeiro cuidarei de mim, cuidarei dos meus negócios, dos meus interesses, do meu comércio. Aí, se houver tempo, cuidarei dos negócios de Deus. Em primeiro lugar, eu. Se eu tiver um tempo, depois, Deus. Irmão, vai para a igreja hoje? Não dá. Preciso pintar minha casa. A casa você pinta em qualquer dia. Primeiro, Deus. Depois, você. Se você inverter os valores, amado, desculpa a expressão que eu vou, acadêmica, você vai dar murro em ponta de faca. Mateus 6:33. Olha o que diz Jesus. Isso vai de encontro às palavras de Jesus. Mateus 6:33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Veja o que a palavra do Senhor diz. Isso aqui não é lógica humana, nem raciocínios falazes. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, amado. Mateus 6, verso 33. Palavras de Jesus Cristo. Palavras de Jesus. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse aqui, buscai, pois, em segundo lugar. Ele não disse aqui, buscai, pois, em último lugar, o seu reino e a sua justiça. A ordem é, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? É importante que eu lhes diga que coisas são estas. Porque alguns se utilizam de forma maliciosa desse texto para dizer assim: olha aqui o que Deus está dizendo, se você vir à igreja, se você dizimar, ofertar, se você não faltar a culto, Deus vai te dar casa, Deus vai te tornar um empresário. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Que coisas são essas, pastor? Verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Meus queridos e amados irmãos, o que nós precisamos e que a Bíblia classifica como básico são vestimenta, moradia, comida. São essas coisas que nós precisamos, são as coisas fundamentais, básicas. O que vier depois disto é lucro. Então Deus promete a cada filho seu que o colocar em primeiro lugar, que essas coisas jamais hão de faltar. Agora eu entendo porque Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me responda com sinceridade essa noite. Você que agora está bem aqui e que me ouve pregar, bem aí sentado, e aqueles que agora me assistem pela internet, que lugar Deus está ocupando ou tem ocupado em sua vida? O primeiro ou o último? Você tem colocado os seus interesses acima dos interesses de Deus? Por que você tem deixado de vir aos cultos quando poderia estar? Você já parou para pensar nisso, amado? Que lugar Deus ocupa em sua vida? Que lugar? Primeiro ou segundo ou último? É sempre assim, irmãos. As pessoas nunca têm tempo para ler a palavra, nunca têm tempo para ouvir a voz de Deus, nunca têm tempo para estar numa reunião de oração. Sempre estão colocando seus interesses acima dos interesses de Deus. Eis alguns motivos porque muitos homens e mulheres não vêm à igreja. Primeiro, eu não posso ir à reunião de oração na segunda-feira porque me matriculei numa academia, estou malhando. Não é pecado você frequentar uma academia. Todavia, procura outro dia. Procura outro dia. Segundo, Não posso ir à reunião de oração na segunda-feira, porque faço caridade, dou sopa, dou pão, dou arroz, dou osso, dou qualquer coisa. Faça outro dia caridade. Terceiro, não posso ir aos cultos dominicais, porque tenho que ficar em casa com meu marido, tenho que ficar em casa lavando roupa, varrendo a casa, eu tenho que ficar em casa tomando conta de fulano, de beltrano. Quarto, não posso ir aos cultos, porque vou buscar minha namorada no trabalho. Quinto, não posso ir ao culto hoje porque é o aniversário do meu pai, é o aniversário da minha mãe, é o aniversário do meu filho, do meu avô, aniversário de um periquito que eu comprei, de um cachorro de estimação. Então nós damos várias desculpas para não estarmos, muitas vezes, na casa de Deus. Se hoje fosse o aniversário do meu pai, que não é em novembro, e fosse dia de culto, eu estaria aqui. Depois do culto, eu ia lá, dava um abraço, um beijo, comia bolo com ele, todavia, em primeiro lugar na minha vida está Deus. Você pode ler comigo, por favor, o que diz o último profeta inspirado do Antigo Testamento, Malaquias 1:6. Você está em Mateus, só vai voltar, tem Malaquias. Malaquias 1:6. Eis o que diz o profeta Malaquias. Malaquias 1:6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? As pessoas não respeitam a Deus, meu amado. Não honram a Deus. Colocam os seus interesses na frente dos interesses de Deus. Em vez de buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, busca o reino dos homens. Eles honram mais os homens do que a Deus. Se um patrão lhe disser, você vai ter que trabalhar o domingo todo, você vai ter que fazer isso, você vai ter que plantar bananeira, eles fazem tudo isso. Todavia, são incapazes de obedecer aquilo que Deus pede. Eles honram mais aos homens do que a Deus. Isso que falou o Senhor àquele povo. Volte no profeta Ageu e leia o verso 5. Você tem Malaquias, vai voltando. Ageu, leia agora o verso 5. Eis o que diz o Senhor. Ageu, capítulo 1, versículo 5. Ageu 1:5. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Eu amo esta expressão. Considerai, diga comigo, considerai o vosso passado. Agora você vai falar isso olhando para a pessoa do seu lado. Diga assim, considere o seu passado. O que isto quer dizer, irmãos? O que isto quer dizer? Deus está te dizendo, lembra-te como chegastes à casa do Senhor. Muitos chegaram na casa de Deus, não tinham coisa alguma. Não tinham nenhuma moeda para ofertar, não tinham salvação, não tinham paz, não tinham emprego, não tinham saúde, não tinham de reclinar a cabeça, não tinham absolutamente nada. Nada. Chegaram nessas condições, mas agora que a tempestade passou, agora que possui casa onde morar, dinheiro para comprar alimento, honrar seus compromissos, dão as costas para Deus e sua obra. É isso que Deus está dizendo, considerai o vosso passado, como você chegou na casa do Senhor, quem tu eras, como estavas. É por essa razão que a vara da disciplina está sobre as costas de muitos cristãos e que estão passando hoje em dia aperto. Alguns perderam tudo. A Bíblia diz que Deus não se zomba. Deus dá, mas Deus também tira. Ele enriquece, mas também empobrece. Jó disse, o Senhor deu, mas o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amado, Deus não é objeto de zombaria. Você chega na casa de Deus, Deus muda a sua vida. Você chega todo acabado, desorientado, casamento destruído. Deus usa pastor, pastor prega a palavra que não é dele, é de Deus. Deus fala, aquieta o teu coração, te dá a direção, te orienta, muda a tua vida. Você vai embora. Você acha que Deus vai cruzar os braços e nada fará? O mesmo Deus que te deu, vai tirar, cara. O mesmo Deus que te levantou também permite que tu caias. Deus não é objeto de zombaria, meu amado. Ele não é objeto de zombaria. Então a vara da disciplina estava nas costas desse povo, como está também nas costas de muitos filhos de Deus. Verso 6. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Tu sabes o que é uma pessoa trabalhar o mês todo e não ter direito a pegar no seu dinheiro porque o seu cartão e a sua senha ficam na mão de um agiota? É o agiota que vai lá no banco e saca o dinheiro e com pena dele deixa umas sobras, restos. Tu sabes que é um cristão trabalhar todo mês e quando ele vai passar o cartão, a metade do dinheiro está depositado porque o cheque especial levou a metade. Isso não é vida, meu irmão. Muitos cristãos têm semeado muito e recolhido pouco. Come, mas não se fartam. Tu sabes que é uma pessoa fazer feira para o mês todo? Uma feira abundante, carne, cereais. E ter devoradores dentro de casa? Você abre o armário, minha amada, minha esposa, minha filha. O que houve aqui? Nós compramos não sei quantos pacotes disso, não tem mais nada. Nem eu sei, meu filho. Parece que tem um devorador dentro de casa. Um descontrole, nada dá certo. As finanças não batem. Passas a noite inteira fazendo cálculo, mas não bate. Trabalhas, desculpa a expressão forte que eu vou usar, que só um burro de carga, dois empregos, se matando para lá e para cá, e o dinheiro para nada dá. Tens andado para trás, amado. Teu salário tu recebe para colocar no saco furado. Há cristãos semeando muito e colhendo pouco. Matam-se de trabalhar, mas dinheiro que é bom, nada. Às vezes, queridos irmãos, ao ponto de chegar uma estafa, mas no final do mês, quando recebe o salário, não tem nada para colocar no bolso. Este saquetel furado representam as dívidas, os agiotas que levam tudo. Há pessoas, meus irmãos, volto a dizer, que até o seu cartão está na mão de um agiota. Isso é um absurdo. Há crentes quebrados financeiramente. Há cristãos morando em casas bonitas, apaneladas, mas não há paz, nem alegria dentro de casa. O que há ou o que existe é guerras, contendas, ciúmes, agitação. De que adianta uma vida de luxo e um coração de amargura? De que adianta andar de roupa nova e barriga vazia? De que adianta, às vezes, você ter um carro novo e não ter um dinheiro para comprar um pão, querido? Vamos deixar de viver de aparência, meu irmão. Vamos viver a realidade da vida. E a realidade da vida, que tem gente comendo ovo e arrotando caviar. Não quer dar o braço a torcer, que está debaixo da disciplina de Deus por desobediência. Eu vou te mostrar agora por que isso está acontecendo. Leia os versos 7 até 11, do verso 7 ao 11. Eu vou te mostrar por que isso está acontecendo na vida de muitos cristãos. Verso 7 a 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Pela segunda vez o profeta diz, considerai o vosso passado. Lembra-te como chegaste na casa de Deus. Verso 8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco quando trouxeste para casa, eu quem Deus com um assopro o dissipei. Deus está dizendo, o pouco que você trouxe com a tua luta e o teu suor, eu soprei, eu dissipei, não foi o diabo que fez isso. E por que Deus fez isso? Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por sua própria casa. Não é assim que nós vivemos, irmãos? Muitos atribuem o seu fracasso financeiro ao diabo. Não é o diabo, Deus está dizendo, tu trouxeste para casa, eu dissipei. Eu vivi isso, meu querido. Eu vivi isso. Já lhes contei aqui várias vezes que a primeira vez que eu coloquei os pés dentro de uma igreja evangélica, eu não me lembro qual foi o tema da pregação que o pastor pregou, todavia nunca mais eu me esqueci desse texto. Foi com esse texto que Deus abriu os meus olhos. Eu era um funcionário de banco, chefe de setor, ganhava muito bem, todavia, hoje eu entendo que foi Deus para me atrair. Eu que me gabava por ser uma pessoa organizada, por anotar tudo. E comecei a reformar a casa, tudo tranquilo, daqui a pouco compro areia, compro cimento, amado, meus cartões estourados, não tinha mais a quem recorrer. E quando eu entrei numa igreja evangélica, irmãos, no final do culto, foram as únicas palavras que eu me lembro quando o pastor disse, tem semeado muito e colhido pouco. E quando ele disse, o que recebe o salário recebe para pô-lo no saquetel furado. Ali, meu irmão, eu senti o toque de Deus na minha vida. Eu me lembro que eu passava a mão no rosto, mas as lágrimas não cessavam. Amado, ouça o que vou lhe dizer. Por favor, preste atenção. É uma grande lição. sempre que desamparamos a casa de Deus, sempre que desamparamos a obra de Deus, criando desculpas para investir apenas em nossos próprios projetos, acabamos atraindo para nós a disciplina de Deus. Meus irmãos, quando as coisas começam a desandar na vida de um cristão, não é o diabo, é o próprio Deus. Ele fecha a porta e o trabalho não aparece. Bota-se currículo, corre para lá, corre para cá, fala-se com fulano, fala-se com ciclano e não adianta. O dinheiro não dá para nada, nem para pagar as dívidas. É Deus quem impede as pessoas até mesmo de te ajudar. É Ele quem impede a colheita abundante. Quando você retém em suas mãos aquilo que você deveria entregar na igreja, o dízimo, aí as coisas ficam complicadas. Quando eu vi essa mensagem a primeira vez de Ageu, era um católico apostólico praticante, que fui ensinado a pegar umas moedas que sobravam, incomodavam no bolso, passava uma salva, chegava lá e botava lá. Esmola, meu irmão. É isso que o povo dá para Deus. Quando eu vi essa mensagem, eu não podia tirar do meu salário um real. Um real eu não podia tirar, porque todo o meu salário estava comprometido. Mas quando eu vi essa mensagem, eu tive uma atitude: obedecer a palavra. Quando eu recebi meu salário, a primeira coisa que eu fiz, em meio a toda aquela crise, foi separar a décima parte. Minha esposa ainda não era convertida, ela olhou para mim e disse: meu filho, o que é isso? Nós já estamos numa situação dessa, você vai levar dinheiro para a igreja? E eu me lembro que eu disse para ela: minha filha, está aqui, e eu creio. E comecei a dizimar, e comecei a ofertar. No mês seguinte, o coração, sabe, a carne, não vai dar, não vai dar. E eu dizimei. E os meses se passaram. Nada acontecia, mesma crise, mesma dificuldade. Com quase um ano em que eu estava dizimando, um gerente lá do Bradesco me chamou e disse: Antônio, vem cá, vou te mandar para Bahia, Salvador. Tu vais fazer um curso lá. Depois desse curso, tu vais viajar por todo o Brasil. Tu vais começar a implantar aqui, a começar pelo Nordeste, um sistema de automação. Meus queridos irmãos, me entregaram um cartão de extra. Eu trabalhava de noite à madrugada. Amanhecia às vezes o dia. Só de horas extras eu ganhava outro salário. E paguei as minhas dívidas trabalhando. Eu não paguei minhas dívidas indo buscar dinheiro emprestado, em bater em porta de banco. Eu paguei as minhas dívidas através do meu trabalho. Deus me abençoou. Não porque eu dei dinheiro para a igreja. Deus me abençoou porque eu obedeci a palavra. Pela minha obediência, pela fé. Em Malaquias 3:10 a palavra diz assim, preste atenção. Malaquias 3, último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Malaquias 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai, ministro e o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo. Não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Mas talvez alguém diga: pastor, eu sou um homem muito estudioso, uma mulher muito estudiosa, e o dízimo é da lei. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, em nome de Jesus Cristo. O primeiro dizimista da Bíblia chamou-se Abraão. A lei veio 430 anos depois. 430 anos depois. E Abraão deu todo o dízimo a Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Deus. Melquisedeque era uma teofania de Deus. Teofania quer dizer uma manifestação temporária de Deus. Era o próprio Deus. Nós temos outro dizimista. Jacó teve uma visão, uma escada que descia, anjo descendo e subindo, e Jacó ergiu aquela pedra, ungiu a pedra e disse: Senhor, nesta viagem, tudo que tu me deres, dar-te-ei o dízimo. Jesus também falou, o dízimo foi antes da lei, no período da lei e depois da lei. Deus poderia manter a sua igreja como ele bem quisesse. Seria muito cômodo para os pastores, seria muito cômodo para nós. Todavia, ele quis manter a sua obra da seguinte forma: que tudo aquilo que ele fizer chegar às nossas mãos, separamos quantos por cento? Não ouvi. Ele te deixa com quanto? E você quer culpar Deus pelo que você passa? Mais uma vez, ele pede quanto? Te deixa com quanto? Mas os 90 também é dele, não é seu. não é seu, é dele. Provérbios 3, 9, 10, vamos lá. Provérbios 3, 9, 10. Pastor, não é meu, vou te mostrar já já que não é teu. Provérbios 3, versos 9 e 10. Tu tens Salmos e Provérbios. Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os meus lagares. Ou seja, o dízimo não são as sobras, são as primícias, as primeiras coisas. Saquei meu dinheiro, opa, décima parte. Ah, mas é exótico, esposende, casa pio, casa funerária, casa não sei o que, essas coisas depois. E se não der, o Senhor proverá. Você crê nisso? Se não der, o Senhor proverá. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: comece a ser fiel dizimista hoje, e Deus vai honrar você como me honrou. Se funcionou comigo, vai funcionar com você. Agora, isso não pode ser feito porque eu faço. Tem que ser feito porque você ama Deus. Se não for por generosidade, não funciona, não adianta. Amado, as outras coisas ficam depois. Quando esse ministério foi aberto, nós não tínhamos essa quantidade de gente. O aluguel era menor, todavia não tínhamos dinheiro para pagar. Eu sacrifiquei o colégio da minha filha, das minhas filhas, para pagar o aluguel dessa igreja. Muitas vezes fiz isso. Tirei da minha indenização, que eu larguei 20 anos para ficar à frente dessa obra. Tirava e pagava. Às vezes tinha 300, eu botava 300. Faltava 200, eu botava. Ninguém me pediu para fazer isso. Mas eu amo essa obra, irmãos. E Deus nunca deixou me faltar nada. Até hoje um pão não me faltou. Aliás, tem de sobra, tem até para dar. E não pode faltar porque Deus não mente. Agora é preciso fé. É o que falta. Ela está em você. Porque fé é ação. A fé é ação. Você tem fé. A mesma fé que tu tens, eu tenho. Todavia, falta-te confiança. Falta-te confiar mais em Deus. Falta-te acreditar mais no que Deus diz. Dizimar é um ato de fé. Eu acredito que se eu ajudar esta obra, por amor, o Senhor há de honrar os meus compromissos. Agora, o que Ele não fará, ainda que tu sejas um fiel dizimista, é te ajudar se você for desorganizado financeiramente. Porque tem muitos cristãos que são dizimistas, todavia, mas são desorganizados financeiramente. Pastor, o Senhor acabou de falar que o Senhor pede 10%, eu fico 90%, mas os 90% não são meus, justamente. Primeira de Crônicas, capítulo 29... Primeira de Crônicas 29, verso 14. Primeira de Crônicas é o último capítulo, capítulo 29, verso 14. Quem possui Bíblia grande, como a que eu uso, a chamada Bíblia de Púlpito, página 594. Primeira de Crônicas 29, 14. Disse Davi: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Davi disse: quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos trazer alguma coisa para o templo, se tudo vem das mãos de Deus? Ou seja, querido, quando você traz uma oferta, quando você traz o teu dízimo para a igreja, quem te fez chegar esse dinheiro nas mãos foi o próprio Deus. Tu estás apenas devolvendo o que é de Deus. Aí ele deixa você com 90%, que não é teu, é dele, mas tu tens por empréstimo, porque tudo que tu tens aqui é de Deus, é de Deus. Não trouxeste nada, nada levarás. 1 Timóteo 6, 7. Está na Bíblia? Mas é claro. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Eis uma verdade que incomoda a muita gente, principalmente aos materialistas, aqueles que vivem apegados ao dinheiro, como se fossem levar o que têm. 1 Timóteo 6, verso 7. Diz a palavra: isto é para mim e para você, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha o verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O que tu trouxeste para o mundo? O que é que vais levar dele? O que tu tens hoje, amado, só te acompanha até a sepultura. Da sepultura para lá, nada levarás. Nada. Tudo é de Deus. As coisas que hoje você goza, que você tem, que você se utiliza, são bênçãos de Deus na sua vida, mas não são suas, são de Deus. É de Deus, tudo é de Deus. Tanto que é de Deus, se você fechar os olhos agora, você não vai levar, vai ficar tudo. Paulo disse, tendo com que comer e vestir, estejamos contentes. Isso não quer dizer que eu não gosto do que é bom, eu só gosto do que é melhor, cara. Porque Deus só dá o melhor. Agora eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Caso contrário, não terei nem o melhor, mas só o pior. Salmo 24, 1. Salmo 24, versículo 1. Não adianta admirar a palavra, tem que obedecer, irmão. Tem que obedecer. A honra é dele. Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Meu filho, mentira, é de Deus. Você está tomando conta, educando o filho que Deus lhe deu. Vai prestar contas a Deus pela criação dos filhos. Meu carro, minha amado, tudo é de Deus. Ele enviou você a este mundo, escolheu você e aquele está, tudo que você tem é por empréstimo. Eu sou mordomo. Estamos apenas administrando por um breve período de tempo aquilo que é de Deus. Pronto, e vamos ser cobrados por isso. Você pensa que não vai ser cobrado pela forma como você está administrando seu dinheiro? Vai ser cobrado. Pode ter certeza disso. Eu digo sempre que aqui, o melhor sempre fica reservado para o final. Deus me deu uma palavra para esse final, quando eu estava preparando meu sermão, eu me lembrei, chegou à minha mente, a passagem do profeta Elias. Primeira de Reis, capítulo 17. Amado, isso aqui é tremendo. É a prova do que nós estamos falando nesta noite. Primeira de Reis, capítulo 17, versículos 1 em diante. Você crê que Deus pode suprir as suas necessidades? Amém. Deus quer o teu melhor nesta terra. Primeira de Reis 17, versos 1 em diante. Eis o que a palavra diz. Primeira de Reis 17, versos 1 em diante. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente Querite, fronteira do Jordão. Presta atenção que vem em seguida. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Olha o que é que Deus está dizendo. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Quantos creem nessa palavra? Digam amém. Deus disse ao profeta, vai vir seca. Tão certo como eu vivo, assim diz o Senhor, sob a minha palavra, não vai chover. Aí Deus disse ao profeta, sai daí, bebe da torrente das águas, porque eu dei ordem aos corvos. Dei ordem aos corvos, ou seja, quer dizer que os pássaros obedecem a Deus. Amém, igreja? E por que você não obedece? Se um pássaro obedece, você não obedece? Meu amado, se Deus dá ordem a um corvo para alimentar um profeta, você acha que ele vai deixar faltar alguma coisa para você? Observai as aves dos céus, nem as juntam, todavia o Senhor as sustenta. Olha o verso 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra, ou seja, Elias obedeceu. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Ô, glória! Verso 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Salatiel, isso é profundo, Salatiel. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Diga comigo, a torrente secou. E você acha que Deus vai abandonar seus filhos, meu irmão? Verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, ou seja, ergue-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei. Amado, Deus ordenou hoje a tua vitória, querido. eu creio. Onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus não deixa nada faltar. Primeiramente, os corvos vão te alimentar. Em segundo lugar, vou dar ordem a uma viúva. Agora eu vou te mostrar a condição dessa viúva. Presta atenção, cada um de vocês que estão aqui e você que me assiste. Olha a condição dessa viúva. Verso 10. Então ele se levantou, ou seja, obedeceu, e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Olha o que ela disse. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Em primeiro lugar, Deus dá ordem aos corvos para alimentar seu profeta. Depois ele diz: Elias, sai daí. Eu já ordenei a uma viúva em Sarepta que te dê comida. E Elias acreditou na palavra de Deus. E chegando lá, disse: mulher, dá-me água. Agora pega um pedacinho de pão. Eu não tenho nem para mim, nem para o meu filho. Como é que eu vou dar a você? Como é que eu posso ajudar a obra de Deus se o dinheiro não está dando para nada? Como é que eu posso dar dízimo se o que eu ganho não sobra nada? Eu tenho aqui dois cavacos velhos. Vamos fazer um foguinho. Vamos comer alguma coisa e depois nós vamos morrer. Eu e meu filho. A seca nessa terra. Amada, havia seca. Escassez. Verso 13. Elias lhe disse: não temas. Vai e faze o que disseste. Ou seja, vai cozinhar. Mas primeiro... Aleluias. Diga mais uma vez: mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Quem era Elias? Profeta de Deus, representante do Senhor. Ele disse: minha filha, o negócio está feio aí, né? Tem seca. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou profeta. Você vai fazer o que você disse. Faça o bolo primeiro para mim. Depois você vai fazer para você e para o teu filho. Verso 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Estás vendo, querido, que a questão é obediência. É uma questão de obediência. Primeiro Deus, depois você. Aí Deus disse: nada vai te faltar. Não vai faltar. Em hipótese alguma vai faltar. É Deus quem está dizendo. É Ele quem está dizendo, e Ele promete, isso não faltará, não vai se acabar, não tem como. Amado, dízimo e oferta é questão de fé. Eu sou dizimista até hoje, eu creio no que Deus diz. Eu não tenho nada, não trouxe nada e não vou levar nada. Tudo é dEle. Faze primeiro para mim. Agora inverte os papéis, nada acontecerá. No seu lugar, eu começaria a colocar isso em prática. Que a primeira vez que eu vi, eu coloquei em prática no mesmo dia que eu vi. Que alegria, meu irmão. Que felicidade. Que felicidade. Então eu quero terminar o meu sermão essa noite dizendo o seguinte. Eu tenho certeza absoluta que, assim como foi da última vez que Deus me inquietou para pregar sobre esse assunto, Deus abençoou muitas vidas, assim também será na tua vida. Amado, que essa escassez caia por terra. Que esta porta se abra. Que essa indenização, esse recurso que você espera há anos, tenha chegado. No nome de Jesus Cristo. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Receba ela. Receba abundantemente. Oh, glória a Deus.